Olá! Você sabia que estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros possuem doença celíaca, mas na maioria dos casos não diagnosticada? Eu sou Alexandre Tempone e hoje vou conversar com Eduardo Garcia Vilela, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor! Obrigado pela participação aqui no Saúde com Ciência. Poderia começar nos explicando o que é a doença celíaca?
A doença celíaca é uma doença de caráter autoimune que a pessoa desenvolve uma intolerância ao glúten. O glúten ele vai promover reações de ordem imunológica que vai gerar manifestações clínicas nesse indivíduo.
Professor, quais os principais sintomas da doença?
A doença celíaca classicamente se manifesta por meio de má absorção alimentar. E um dos principais sintomas associados a essa má absorção é a diarreia. Não obstante, o paciente com doença celíaca ela pode ter quadros menos exuberantes sem necessariamente ter a diarreia. Então, uma distensão abdominal, borborinho e, por vezes, manifestações, inclusive, extra-intestinais que fazem com que a doença, além de ter uma forma clássica de apresentação, ela pode ter uma forma subclínica de apresentação, por meio de anemia, por meio de outras, inclusive, doenças que podem estar associadas à doença celíaca.
Entendi. E como é realizado o diagnóstico da doença celíaca?
Bom, para o diagnóstico, existem exames que nós chamamos de exames de triagem, que são os autoanticorpos. O mais utilizado atualmente é o anticorpo antitransglutaminase tecidual. Pode ser feito também o antiendomísio, mas ele tecnicamente é mais laborioso e a despeito de ter a mesma sensibilidade. E uma vez que nós temos o anticorpo positivo, faz-se necessário a realização da biópsia duodenal para que a gente possa confirmar a necessidade de iniciar o tratamento, que seria tirar o glúten da dieta. Em algumas situações cuja a probabilidade de diagnóstico é grande, independente do anticorpo estar positivo, a gente vai no duodeno e biopsia o duodeno para a gente poder fazer o diagnóstico inicial da doença.
A doença celíaca é genética?
É uma doença, sim, que tem um componente genético, né, ou hereditário. Ela não é fruto de uma herança mendeliana simples, quer dizer, não é porque o pai ou a mãe tem que o indivíduo vai ter. A possibilidade de um indivíduo cujos pais têm a doença celíaca de vir a ter é em torno de 10%. Então, quer dizer, tem um componente hereditário, mas tem fatores ambientais, tem exposições que às vezes acontecem em tenra fase da vida, como, por exemplo, o não aleitamento materno. A gente sabe hoje que o aleitamento materno é um fator protetor contra o desenvolvimento da doença, a não exposição ao glúten antes dos 4 a 6 meses de idade também é um fator protetor contra a doença. Então, quer dizer, tem estímulos ambientais que também estão envolvidos na patogênese da doença, que não é exclusivamente hereditária.
Professor, existe como contrair a doença celíaca sem ser de forma genética?
Olha, existem dois marcadores genéticos que estão presentes em 99% dos doentes celíacos, que são os antígenos de compatibilidade, HLA, especificamente os genes dos locos DQ2 e DQ8. Então, a chance de você fazer um exame desse, ser celíaco e ele estar negativo, é de 1%. Ah, então, isso significa que 1% das pessoas não tem um componente genético? Muito possivelmente tem, mas não estão associadas ao HLA, ao antígeno de histocompatibilidade. Estão associadas às outras alterações genéticas que a gente ainda tem que estudar para identificar de maneira mais adequada.
Entendi. E existe cura para esta doença?
A doença celíaca é a única doença autoimune, crônica, que nós identificamos a causa. Nenhuma outra doença autoimune existe uma causa, um gatilho específico. Então, a partir do momento que você retira esse gatilho, a maioria absoluta dos indivíduos com a doença vão entrar em remissão. Então, a palavra certa seria remissão, mas não cura. a reintrodução do glúten em quase 100% dos indivíduos pode desencadear novamente sintomas associados à doença.
Ei você! Se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e a ciência, não é mesmo? Sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Professor, temos tratamento medicamentoso para a doença celíaca?
No Brasil, hoje, a gente não tem um medicamento que atua diminuindo a permeabilidade, ou seja, aumentando a barreira e diminuindo a exposição do glúten à célula inflamatória, que é a larazetide. Esse medicamento ele tende, então, a fazer com que a reação imunológica, a partir do contato com o glúten, aconteça de maneira menos pronunciada. E tem sido pesquisado muito sobre tratamento medicamentoso no sentido de dessensibilizar o indivíduo celíaco ao glúten, essa fração proteica desses cereais. Tem um medicamento que ainda está sob investigação, em fase final de investigação, ele ainda é denominado de TAC-1, ele nem recebeu um nome ainda para ser comercializado, que ele atuaria dessensibilizando o indivíduo celíaco ao glúten. Esse ainda não está disponível em qualquer lugar do mundo. Agora, existe uma outra situação que é o celíaco refratário. O celíaco, quando não responde ao glúten, isso é raro, aí a gente usa imunossupressores, usa corticoide para induzir essa remissão que não acontece após a retirada do glúten da dieta.
Entendi. E como a doença celíaca afeta tanto a parte física como a mental do paciente?
Ela, por causar má absorção intestinal, você pode privar de alguns nutrientes que vai gerar alterações corporais. O emagrecimento, por exemplo, em casos mais pronunciados de manifestação clínica da doença, seria, né, uma repercussão, a sarcopenia, a diminuição da massa muscular. E a nível emocional, é difícil hoje, mesmo a gente tendo hoje no Brasil uma legislação que tende, né, a proteger os doentes celíacos, o impacto disso na não ingesta de alguns alimentos, o impacto emocional, existe essa restrição alimentar. Não é todo lugar que o indivíduo celíaco ele vai se sentir à vontade em poder ingerir tranquilamente, sabendo que aquilo ali não tem uma contaminação por algum elemento da dieta que pode disparar ou reativar a sua doença. Então, esse temor de não estar ingerindo alimentos totalmente sem o glúten existe no indivíduo celíaco hoje em qualquer lugar do mundo, e isso impacta emocionalmente também nesses indivíduos.
Como é realizada a dieta do celíaco?
Nós temos que excluir alguns cereais, né, cuja fração proteica é que estimula a reação imunológica dentro, né, na parede do intestino, e que vai gerar os sintomas. Então, esses cereais, eles são o trigo, o centeio, a cevada e a aveia. É interessante porque aproximadamente 50% dos indivíduos com doença celíaca toleram aveia, os outros 50% não. Então, inicialmente, a gente tira os quatro cereais. Quando tem uma resposta boa, inclusive do ponto de vista de controle de biópsia, a gente está autorizado a reintroduzir a aveia. Os outros três cereais, isso não é recomendado, salvo situações muito específicas em casos muito selecionados.
Entendi. Mas a indústria alimentícia está se adaptando para ajudar essas pessoas?
Sim, isso tem acontecido. No Brasil, já há mais de 10 anos, existe uma lei que obriga qualquer produto industrializado, alimentar industrializado, de estar escrito na embalagem contém glúten ou não contém glúten. Então, um refrigerante que você ingere de qualquer marca, mesmo sendo absurdo pensar que não tem glúten, ele é obrigado, o fabricante é obrigado a colocar no rótulo não contém glúten. Então, isso já é foi um avanço muito grande para a vida dos celíacos. E, por outro lado, cada vez mais são produzidos alimentos sem o glúten também, que utilizam outros farináceos. Infelizmente, esses alimentos eles tendem a ser mais caros. Então, a acessibilidade a eles ainda não é tão ampla quanto é um alimento hoje para um indivíduo não celíaco. Mas avanços têm acontecido, sem dúvida alguma.
Qual a diferença da doença celíaca para a intolerância a glúten, professor?
A doença celíaca é uma doença de caráter imunológico. Então, ela dispara um processo inflamatório que vai gerar essa reação dentro da parede do intestino. Então, existe essa sensibilidade ao glúten celíaca, que gera essa reação inflamatória, mas existe a sensibilidade ao glúten não celíaca, que não dispara esse processo inflamatório na parede intestinal. É interessante que a doença celíaca não significa que a pessoa ingeriu o glúten, o trigo, um pão hoje, é que ela vai imediatamente ter os sintomas. É um processo que não gera algum tempo. Ela pode ter uns sintomas mais precoces, mesmo já tendo a doença há mais tempo. Mas ao contrário da sensibilidade ao glúten não celíaca, ela come e tem um sintoma, tem uma diarreia, tem uma distensão abdominal praticamente imediata após a ingestão.
Professor, qual a relação da doença celíaca com outras doenças autoimunes?
A doença celíaca, por ser uma doença de caráter imunológico, por gerar uma alteração na barreira intestinal, quer dizer, a gente tem aí uma permeabilidade intestinal no paciente celíaco aumentada, isso faz com que haja uma maior translocação, maior passagem de antígenos que podem estar associados a fenômenos imunológicos fora do intestino. Então, o diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune associada à doença celíaca, a tiroidite Hashimoto, que causa o hipotiroidismo, é outra. Doenças reumatológicas estão associadas à doença celíaca, não com a frequência do diabetes e do hipotireoidismo, mas também estão associadas. A doença inflamatória intestinal, doença de Crohn. Enfim, infelizmente, existem outras doenças imunológicas por conta desse mecanismo patológico da doença, dessa permeação aumentada de antígenos, que pode disparar fenômenos imunológicos à distância também.
Agradeço novamente a participação do professor Eduardo Vilela. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Débora Nascimento. Eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.